Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista, Sede pro Saber. O podcast tem apenas uma regra, e a regra é a seguinte: se gostar, espalha, e se não gostar, conta só pra mim. Aproveita o episódio de hoje. Tô aqui com Marcos Fava Neves, professor doutor, professor da USP, professor da GV, dono de uma consultoria com 60 pessoas, investidor em startups ou não startups, sempre ligadas ao mundo agro. É dono do canal Doutor Agro no YouTube. Tem um site chamado Doutor Agro, com muitos livros escritos por ele e por equipe junto com ele, que você pode baixar e se informar. É o cara que fez um vídeo que rodou o mundo há 2 semanas atrás, de 9 minutos em inglês, explicando de alguma forma o que estava e o que não estava acontecendo na Amazônia. E a gente tem a sorte de estar com ele aqui hoje, no podcast Carreira de Carreira, JT Entrevista, Sede para o Saber. Marcos, obrigado por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz. Primeiro, de ter conseguido te encontrar em 2 ligações, acabou sendo até um teste para mim, a partir do momento que eu vi teu vídeo. Falei, será que como Headhunter eu consigo chegar nele com quantas ligações e ver se ele aceita o convite, porque não é para participar de um processo seletivo, é para participar de um bate-papo em que a gente quer desmistificar, desfazer misinformation, como chama isso em português? Desinformação?
Pode colocar como o estímulo à ignorância, né? O estímulo a que as pessoas não saibam a coisa correta, né?
A gente quer desfazer o estímulo à ignorância. Tinha gente postando foto de girafa, de canguru, e girafa e canguru não tem na Amazônia. Eu já fiz cruzeiro lá em Manaus.
Elefantes também apareceram lá.
Elefante também não tem por lá.
É bem da África também, foram transportados via aquele avião Hércules, né? Puseram eles para queimar lá na Amazônia.
Bom, então oficialmente bem-vindo, obrigado. E me conta o que é a Amazônia e o que está rolando por lá, porque acho que você é uma pessoa que pode ajudar a gente.
Bom, essa talvez tenha sido o dano à imagem do Brasil maior que eu vi na minha carreira profissional. Foi uma situação que nós vivenciamos dias de extrema crise, onde retaliações e outras coisas poderiam acontecer contra o Brasil, porque a notícia ganhou um incêndio muito maior do que o incêndio real, né? Ela foi potencializada. E pela primeira vez eu vi isso acontecer com o Brasil, pela violência que tem hoje as mídias digitais, os novos agentes que são os influenciadores, e faz com que às vezes um problema ganhe uma dimensão muito maior do que era. Primeiro ponto extremamente importante para as pessoas entenderem a minha posição: eu sou extremamente ambientalista. Apesar de estudar agricultura, o desenvolvimento da agricultura, eu tenho evidências de 30 anos de carreira, né, quase 30 como engenheiro agrônomo, de que é possível e boa parte do Brasil produz com preservação. Então, o que eu vi acontecer naqueles dias foi uma injustiça muito grande, porque é o país mais verde do mundo, quando você considera entre os grandes, porque tem a maior área de preservação, 61% do território completamente preservados. É o país que tem a matriz de combustíveis mais limpa do mundo, né? Isso eu posso dizer mesmo entre os pequenos e grandes países. Nós temos o etanol, que é um Ayrton Senna. Ele deveria ser valorizado do mesmo jeito pela população brasileira, porque mundialmente ele é. Nós temos um código florestal, que é o mais rigoroso do mundo. Ou seja, um produtor aqui em São Paulo, nós criamos uma lei há 4 ou 5 anos, que o produtor que tem uma fazenda aqui em São Paulo, de repente disseram para ele: você precisa pegar 20% da sua área e transformar de volta na vegetação original que tinha aqui. E ele não recebeu nenhuma compensação por isso. Agora foi aprovado no Congresso que você vai poder ter compensação por serviços ambientais. Uhum. Então você vê um país que se reposicionou nos últimos 10, 15 anos como um país que destruía o meio ambiente a ser um país reconhecido, né? Eu estive numa reunião no WWF, onde o Brasil foi citado como exemplo na área ambiental. E aí você vê em poucos dias essa imagem ir para a lona, em virtude de erros que nós estamos cometendo, sempre tem que ter essa leitura. Existe sim desmatamento ilegal na Amazônia, existe atuação de gangues, de criminosos que precisam ser combatidos, e o nosso governo demorou para tomar ações. Então, vamos primeiro olhar, tem um conjunto de erros que nós fizemos. Mas essa situação da Amazônia, ela extrapolou o racional. Mas ela tem um evento da revista Economist muito triste, que ela faz uma capa irresponsável, mostrando a Amazônia destruída, e não é essa a verdade, né? E aí depois aquilo ganha um tsunami, que tá, para mim, o
pior... De quando que é essa capa da The Economist?
A capa da Economist é na primeira semana, tá escrito, acho que Death of the Amazon, Morte da Amazônia, né?
Tá, e se baixar o aplicativo no iPad...
Você consegue ver essa capa, né?
Death Watch for the Amazon, Death 3 Watch, de agosto.
Isso.
Se baixar o aplicativo no iPad ou algum tablet, você faz download, isso deve estar no Editor's Choice.
É um dano brutal à imagem do Brasil, porque mostra uma floresta completamente destruída, né? E vem um outro erro que eu queria comentar aqui, que é o erro das capas e das manchetes. A matéria não é crítica ao agro brasileiro, à produção de alimentos. Ela é até elogiosa, mas a capa é mortal. Então, uma pessoa que está lá no aeroporto de Nova York e vê essa capa e não vai ler a revista, ele fala, pô, esses brasileiros porcaria, né, meus? Os caras estão acabando com o patrimônio do planeta. Então, aí você tem também presidentes de países que publicaram fotos alarmistas aquela foto é um caso interessante, né?
E os presidentes de países são os que querem combater fake news, né? Também propagam, então
é meio maluco isso. Nesse caso desse senhor, um senhor bem protecionista contra o acordo Mercosul-União Europeia, então isso é uma coisa interessante mesmo para as pessoas verem quais...
Pode falar quem é esse senhor?
É o senhor ligado à França, né? E tá no, na minha opinião, assim, a gente está falando aqui brincando, mas ele está na posição dele. Pô, ele foi eleito por um povo que tem uma agricultura que é protegida e que quer permanecer dessa maneira. Ele é o representante dessas pessoas, né? Você tem que entender que a pessoa está agindo na agenda que foi colocada para ele, né?
Protecionistas de fazer com que a população dele pague mais caro pelos alimentos. É isso, no final das contas.
Em troca,
né,
de um lobby forte de produtores lá, que a gente tem que simplesmente, como cientista, analisar, entender e ver quais são as forças por trás. Mas ele cometeu um grave erro, porque ele publicou nas mídias sociais dele, também naquele tom alarmista, a Amazônia está sendo destruída e tal, e pegou uma foto de um fotógrafo que morreu há 10 anos. Então, será que ele recebeu espiritualmente essa foto? Eu não entendi, né? Mesma coisa com o Leonardo DiCaprio, com o Cristiano Ronaldo. Então, esse dano foi feito, porque se você imaginar, vamos pegar
o
caso...
Eu não sei se você ouviu o termo virtue signaling. As pessoas querem sinalizar a virtude. Eu aprendi faz 3-4 semanas com a Julia, que é associate aqui da Init. Já tinha ouvido esse termo?
Já.
Quando tem alguma coisa.
Ele quer
bem,
mostrar no engajamento, né? Mas aí ele prejudicou mais ainda. A gente entende, eu adoro o Cristiano Ronaldo, adoro o Leonardo DiCaprio, mas eles ajudaram a prejudicar a nossa imagem e espalharam fake news, né? Então, eles também usaram essa foto de 10 anos atrás. E aí você viu pérolas como cangurus queimando, né? Como um senador da República que postou uma foto de pato desidratado que nem é da Amazônia. Então, fica um freak, né? Uma coisa assim, uma histeria que no dia 22, 23 de agosto, eu falei, pô, isso vai dar errado. Aí eu, assim, mesmo fora de casa, da base, fora da mesa, do escritório, gravei um vídeo para tentar tranquilizar. Falar, olha, não está pegando fogo na floresta. E até aquele momento, realmente, os focos de incêndio aumentaram. Mas até aquele momento, o dado existente, que era o da NASA, mostrava que estava na média dos últimos 10 anos. Muito maior do que o ano passado, por conta do clima, por conta do oceano estar mais quente esse ano, que tem mais calor. Né? E por conta dos criminosos. Né? Então vamos isolar bem o problema. Né? E aí isso ganha essa magnitude.
Eu acho que eu li ontem, anteontem no Estadão, Fernando Reinach, que eu não conheço, nem sei se pronuncia Reinach ou Reinach, você deve conhecê-lo.
Uhum. Eu leio bastante, é uma pessoa bem sensata, escreve coisas.
E ele escreveu que teve menos fiscalização, sim. Foi isso que ele escreveu ontem.
Escreveu. Né? Então, agora, por quê? As pessoas têm que entender por que tem menos fiscalização, por que o CNPq tem que cortar a bolsa, por que as coisas estão acontecendo. porque o Brasil está quebrado.
Tá.
As pessoas criticam gestos de cortes que estão sendo feitos, e a área também teve cortes, sem entender como que nós chegamos até aqui. Né? Que nós temos um déficit orçamentário brutal no país, e para você acertar o déficit, já que ninguém quer aumentar a carga tributária, e não faz sentido.
Não dá mais, não
ou
cabe
mais.
Ou você
cresce a economia, ou você vai na linha de despesa. E é o que o governo está fazendo, com muita dor para todo mundo. Então, muitas vezes a pessoa critica, ah, cortou isso, cortou aquilo, mas ela não entende o porquê. Né? Falta muito para o brasileiro a noção da peça orçamentária.
E aí, se
né?
tiver alguém ouvindo e falar, putz, esse cara é pró-governo, que nem antes da gente começar a gravar, você estava falando que tem gente que te ataca, que não sei o quê.
Não, eu sou pró-Brasil, né?
Pró-Brasil,
eu torci pro. Apesar de eu não me alinhar com o pensamento do Estado executor, do Estado grande, né, que norteou o Brasil dos últimos anos, quando ganhou o Lula, eu torci por ele, né? Eu acho que o Lula seria uma alegria hoje tê-lo como o Prêmio Nobel da Paz, como uma pessoa que veio da base, que transformou o Brasil, que levou a inclusão de um monte de pessoas, né? E ao invés da gente ter um Prêmio Nobel da Paz, temos um habitante de Curitiba, né? Isso é. Eu fico triste com isso, apesar de não ter votado, a gente é brasileiro, eu torço pelo Brasil. Né? Torço pelo atual melhor. Governo.
Você conhece o Adriano Gianturco, não? Um cara que eu gosto muito, cientista político, também professor do IBMEC. Ele postou no Twitter, justo no dia 23, que foi quando você gravou o vídeo, né? Que viralizou. Ele colocou uma pergunta. Se fosse um governo de esquerda, o mundo estaria criticando, retaliando e atacando? Ou estaria solidarizando e ajudando? Estaria supondo que o governo é cúmplice ou que o governo é vítima? É muita politização, facciosidade e oportunismo. Qual que é a tua visão sobre o que ele escreveu? Faz sentido?
É
essa
um dos
pergunta,
grupos, né? Na verdade, por que, que virou esse tsunami, esse incêndio acima do que foi efetivamente o fogo? Teve uma junção de diversos grupos que se manifestaram e ajudaram a pôr fogo no que eu vou chamar agora do fake news do incêndio da Amazônia. Uhum. Esse é um grande fake news. Nós vamos tratar isso. E eu fui corajoso em dizer que seria um fake news na quinta-feira, dia 22 de agosto, aqui em São Paulo. Tinha acabado de dar aula e falou, olha, tá overreaction, tá uma reação muito maior ao que é o problema. Isso vai ser tratado como um fake news lá adiante. Que foi importante? Sabe, teve um monte de coisa negativa, teve coisa positiva, acelerou o controle, né? O presidente teve que ir à cadeia nacional de televisão tratar o assunto. Desde então ele tem tratado o assunto como o mundo quer, né? Ele percebeu que é uma área muito sensível, que ele estava errando, né? Então os militares estão lá agora ajudando, aceitou ajuda, apoio de outros países, enfim, teve coisas boas. Apesar de todo o dano da imagem. Mas você juntou, por exemplo, era uma grande chance de bater no atual governo, que é pró-mercados, do pessoal que perdeu. Então, a área ambiental é uma área sensível. Então, sim, esse pessoal, como ele falou aí no tweet dele, se aproveitou, uhum, para jogar mais lenha na fogueira. Né? Então, você tem esse grupo. Tem o grupo dos protecionistas mundiais que são contra o Brasil, que também ajudaram. Né, teve um presidente da Associação Americana de Exportação de Grãos que colocou um tweet também, que eu reagi em inglês. Ele dizia o seguinte, ó, se você for comprar, falando para os compradores de grãos do mundo, né, para as grandes trades, se você for comprar grãos do Brasil, você está ajudando a queimar a floresta.
Nossa.
Né, eu respondi. Então, eu acho que o que você tem aí é o seguinte, diversos grupos se juntaram, grupos radicais ambientais, grupos contra o governo, grupos protecionistas, uma parte da imprensa que se aproveitou disso para se promover com manchetes equivocadas, né? E eu citei um exemplo, são diversos. Aí teve um outro artigo que saiu na CNN, a pessoa dizendo o seguinte, você quer parar a destruição da floresta? Para de comer carne. Você não tem um absurdo maior do que isso. Sabe, o Brasil, ele tinha 240 milhões, 230 milhões de hectares de pastos há 20, 30 anos. Hoje ele tem 160 e produz o dobro de carne.
Que animal.
Você não precisa destruir nenhuma árvore para dobrar a produção de carne no Brasil.
Esses são dados que não chegam para quem está aqui na selva de pedra de São Paulo, não chega para gente.
Tem pecuarista que destrói? Tem. Tem que pegar esse cara. Mas você jogar a culpa para a área de carnes do Brasil, dizer para de comer carne, para de comprar produto brasileiro, isso foi uma insanidade. Foi gente oportunista que tentou, fora do Brasil, ligar a produção de alimentos do Brasil, que em 99% é extremamente sustentável, tem certificados europeus, de tudo quanto é lugar, e misturar com o problema da Amazônia. A gente oportunista tentou fazer isso. E também dentro do Brasil, você tem pessoas que jogam contra o próprio país. Tem um cientista brasileiro que está fazendo doutorado na Austrália, que eu recebi uma dos meus amigos da África do Sul, me mandaram, até tive direito de resposta na rádio da África do Sul, gravei uma entrevista lá, e mandaram, olha, está na manchete do jornal aqui um artigo de um brasileiro, né, dizendo que a Amazônia está sendo toda destruída e que uma ação interessante contra o Brasil seria um embargo às exportações brasileiras de comida. Um próprio brasileiro sugerindo isso. Quer dizer, uma pessoa sem qualquer noção do problema econômico e social que ele causa se houver um tipo de retaliação como essa no Brasil. Quer dizer, ele não imagina quantos milhões de pessoas trabalham no café, trabalham na laranja, trabalham na pecuária e que se não tiver o comprador internacional não tem o que fazer com esse produto, porque Sim. o mercado brasileiro é mais do que abastecido. Então, você juntou também um outro grupo, seria, sei lá, o quinto ou sexto grupo dessa confusão toda, dos irresponsáveis, dos incendiários que atuaram contra o seu país. Eu tenho tudo isso guardado e estou usando nas palestras, né? Então, são pessoas que falaram em ignorâncias, né?
Marcos, falando da parte prática, né? Estamos em São Paulo, selva de pedra, não enxergamos o que acontece no agro. Pessoal do mundo executivo, do mercado financeiro, do microclima da Faria Lima, como tem um cara fazendo graça no Instagram, né? O Faria Lima Elevator, fala do microclima da Faria Lima. Não importa se é Faria Lima, se é Guarulhos, se é Osasco, se é Rio de Janeiro, quem está longe do agro e não trabalha no agro, vai pelo capa da The Economist e pela capa do Estadão, da Folha, da Veja. Tem algumas perguntas assim para pautar tua próxima fala, pode responder uma parte delas, pode aumentar a tua resposta, mas assim, quanto que o agro representa do PIB no Brasil? Como é que é a preservação da nossa área em relação a outros países? É importante preservar? Não é importante preservar? A gente está preservando demais, está preservando de menos? Me vem à cabeça a Malthus Trap, né? A armadilha malthusiana. Não fosse o agronegócio, não ia ter comida na nossa mesa e a gente não ia poder estar gravando aqui o negócio, porque a gente ia ter que estar na fazenda plantando e colhendo batata e outras coisas, né? Era assim que acho que o mundo funcionava há 200, 300 anos atrás. Então, tem agronegócio, tem agrodefensivo, agrotóxico, se você quiser você pode até desfazer um pouco desse mal entendido ou falar qual é a diferença entre um e ele. Então, te perguntei várias coisas para ser... O microfone é teu.
Perfeito. A primeira coisa que eu tenho que dizer, eu acho que sou muito sortudo de ser engenheiro agrônomo no Brasil nos últimos 25 anos. Porque, diferentemente de outros setores, o que eu vi na agricultura brasileira foi um campeonato mundial vencido. É um Brasil chinês. O Brasil das cidades do interior que cresceram, que hoje tem restaurantes de padrão internacional... Eu fiz um trabalho, só para quem nos ouve entender, na cidade de Quirinópolis, para medir o benefício ambiental, econômico e social, o tripé da sustentabilidade, quando se instalaram lá duas usinas em 2005. Vou pegar um número só, esse estudo está à disposição na internet. Antes das usinas, em Quirinópolis, tinha 800 empresas. Depois das usinas, dois anos depois, tinha 3.300 empresas. Enfim, que empresas são essas? Escritório de contabilidade, academia de ginástica, hotel, restaurante, sorveteria, que surgiram porque de repente se levou o desenvolvimento para lá, agregação de valor. Então, o que a agricultura brasileira fez nos últimos 25 anos é uma coisa impressionante. A gente vendia para o mundo ao redor de 8, 10 bilhões de dólares em 95, 96, e o ano passado nós vendemos 100 bilhões de dólares de comida brasileira para o mundo. Isso dá 1 bilhão com B de bola de reais por dia. Isso é o que sai de Santos.
1 bilhão de reais
e outros portos. 1 bilhão de reais por dia saem dos nossos portos e entra esse 1 bilhão aqui dentro e percola na economia brasileira, vendendo carro, vendendo apartamento, vendendo escritório, vendendo serviços.
Contratando executivos.
Contratando executivos, e aí esse salário gira na região. Então, dos números que você perguntou, é mais ou menos entre 25% a 30% do PIB, depende, por exemplo, se você considera cervejaria, é ou não é, né? É, então, dependendo da franja que você considera, é empresa de
você
sapato.
É sócio, você é sócio de uma cervejaria.
Eu sou sócio, temos um amigo em comum e aquilo vai ser um caso de sucesso sensacional.
E quem quiser tomar cerveja, ela chama Leuven.
Leuven, ajuda o valuation nosso aí, por favor, toma. Você pode achar facilmente pela internet. E, então, essa cervejaria faz parte ou não? Na minha opinião, faz, né? Porque se você olhar os componentes lá, tudo vem do agro, né? Calçado faz parte. É couro, é borracha, tudo vem do agro. Roupa faz parte. Pelo menos metade faz, porque mais da metade, um pouquinho, é algodão, né? Sim. Aí você tem a fibra sintética, mas uma parte é. É combustível, sim, tem o etanol, enfim. Você tem um monte de áreas que participam. Mas é um setor importante.
Ou seja, nosso PIB, você tem de cabeça 6 tri hoje, mais ou menos?
É, mais ou menos. Você pode pôr uns 2 do agro, né? 2 tri
do agro.
É.
Importantíssimo.
É, porque só a produção agrícola é... A produção que vai dar 603 bilhões de reais esse ano, o valor dos produtos produzidos na fazenda vezes o preço recebido na fazenda. Isso é só o elo agrícola, né? Lógico que o PIB tem que tirar dupla contagem e tal, mas você tem todo o elo de insumos, que é sementes, né? Defensivos, tratores, máquinas, genética, muda.
E aí alguém pode falar, ah, é só o cara do campo está lucrando, só as empresas muito grandes.
De jeito nenhum, Você tem toda a parte de hortifrutis, né? Outra. É... Então, só para fechar os números, nós vamos vendendo 100 bilhões de dólares por ano, bem diversificado, desde papel e celulose até couro, né? Até outros produtos, frutas, legumes e outras coisas mais.
Vou fazer um comentário. 100 bilhões de dólares. Nossas reservas, se eu não estou enganado, ordem de grandeza, 400 bilhões de dólares.
É
o que nos dá o conforto de quando o mundo está indo mal ou quando tem algum... A Argentina vai mal, seguro o dólar.
Você vê o que aconteceu com o peso, né, da Argentina agora, que vocês acompanharam, e vejam a interferência que ele teve no real, né? Situação completamente diferente das anteriores.
Conseguimos segurar bem. Ou seja, quatro anos de exportação é o que vem. O agro é muito importante.
Ué, basta olhar lá a situação. Nós fomos para a Argentina, né? Acho que quem está ouvindo aqui foi para a Argentina com câmbio de R$1, um peso, né? Olha como que está hoje. Né? $1.60 e $1.04, né?
É verdade.
Então, o lastro, o Brasil tem lastro hoje graças ao agronegócio, né? Se não fosse esse setor, a gente não teria a situação econômica que o país tem hoje, que já é difícil. E aí você coloca o ganho que a sociedade brasileira teve, porque parte dessa competitividade do produtor rural brasileiro, do ganho tecnológico, foi transferido ao consumidor via preço.
Uhum.
Então o Brasil hoje é um dos países que tem a comida mais barata do mundo disponível. Tá? Tem gente que passa fome no Brasil? Tem. É por culpa do agro? Não. É falta de renda da pessoa.
Uhum.
Porque se você descer aqui do seu prédio agora e for na qualquer esquina, você vai ter qualquer tipo de alimento a um preço muito competitivo.
Eu não sei se... Isso que tem imposto, né? Em cima do alimento, né?
Para sustentar o Brasil estatal.
Que é uma coisa meio esquisita, né? O alimento talvez não devesse ter imposto.
Você tem alguns que não tem, né? Os que estão na cesta básica e tal, mas você tem outros que tem. Agora, recentemente, por exemplo, salada processada tinha, se não me engano, 18% de ICMS. Agora tirou. E é um setor que vai crescer para burro, vai contribuir até com a saúde das pessoas. Porque você não quer comprar um pé de alface, mas você quer um saquinho que tenha diversos tipos de salada misturadas. E agora você tem acesso a isso mais barato, né?
Menos desperdício, o negócio já está lavado.
E outro ponto, que é só para concluir aquela ideia, sim, o Brasil, o produtor rural brasileiro, a sociedade brasileira, deram paz ao mundo. Ué, por que você está falando isso? Porque graças à produção brasileira, a comida ficou mais barata no mundo. Né? Então hoje você tem gente mais pobre que está na África, que está na Ásia, que consegue comprar um frango por causa do esforço revolucionário que a cadeia produtiva de frango fez no Brasil, composta majoritariamente por pequenos produtores, né? Integrados em Santa Catarina, tal, gente pequenininha, que tem 5 hectares,
integra,
tal,
e manda pra BRF.
Integra, e aí as empresas integradoras que têm modelos de... redes contratuais, colocam isso no mercado com a nossa marca, né? Você vai lá na China, você vê a marca das grandes empresas brasileiras, das cooperativas brasileiras. Então, uma coisa que também precisa desmistificar é que a palavra agronegócio, quando alguém fala, ele entende grande. Tem muita gente que não gosta de agronegócio porque entende riqueza, expropriação, grande. Então, você quer um dos modelos mais bonitos que o Brasil tem, é da cooperativa Cochupé, em Guaxupé, que é a maior do mundo, né? Maior exportadora de café do mundo. A Cochupé, sabe quantos donos ela tem? 13 mil. Uau. São 13 mil famílias pequenas que são donas da maior empresa de café do mundo, que é a Cochupé. Né? Um modelo cooperativista. E como esse, você tem muitos no Brasil. Então veja, por isso a injustiça de alguém levantar a bandeira lá para um europeu, meu, para de tomar café, porque é o jeito de combater a destruição da floresta. O cara nem entende que o café está a 2 mil quilômetros da floresta e que são modelos de inclusão social sensacionais, né? Com storytelling, né? Agora você consegue ver quem é o cafeicultor que produziu. Né, você tem o código lá no produto, você vê a fazenda dele. Sabe? O Brasil está com coisas tão bonitas sendo feitas que você deixar estragar essa imagem é muito triste. Então, voltando ao termo agronegócio. Então, muita gente fala assim, agronegócio versus agricultura familiar. Não tem nada a ver, porque não leu o conceito de agronegócio. No conceito de agronegócio, que vem de Harvard, 1957, não tem a palavra dimensão. Agronegócio significa integração. Se você está integrado com quem compra, de quem você comprou, significa que você está num negócio, independente se é pequeno, médio ou grande. Né? Então, esse é um ponto ideológico contra. Tanto que eu até, nas minhas respostas, tenho usado a produção de alimentos do Brasil, que é a mesma coisa. Agronegócio e produção de alimentos é a mesma coisa. Só que perceba, quem está ouvindo agora recebe muito melhor a produção de alimentos do que o agronegócio. E é a mesma coisa. Entendeu?
Agronegócio é uma palavra que ficou ruim, é isso?
Ficou, não, ela precisa de um reposicionamento. Ela é linda, mas ela está mal posicionada por gente que não entende ou por gente que é contra e não quer entender. Então, o nosso papel é um papel de comunicar melhor, de criar plataformas para que as pessoas possam entender.
Produção de alimentos.
E, só para fechar, aprendemos também com essa crise a melhorar a comunicação do agro. Tem muita gente pensando em como fazer isso, vai colocar dinheiro em como fazer isso. Ou seja, não basta só o agro é pop e o agro é tech, que todo mundo cansou de ver na Globo e entendeu mais as cadeias produtivas, como também a gente tem que ter comunicação nas novas formas, mídias sociais, influenciadores e outros. Né?
Produção de alimentos e maltostrap e agrotóxicos, como é que você... E desmatamento e triple bottom line, planeta, pessoas e lucro, como é que você organiza?
Bom, a tua pergunta é muito legal, né? O mundo vai para 9 bilhões de pessoas, né? 80% dessas pessoas em 2050 vão estar na Ásia e na África. Na Ásia não tem recurso para produzir a comida que eles precisam. Eu estive na China agora por 15 dias e voltei de lá assustado. O chinês vai dominar tudo. É tudo que ele monta, ele vai dominar porque ele tem demanda, ele controla a demanda. Então ele já sai de 400, 500 milhões de usuários. Ele é.
Para 1,4 bilhão de habitantes. Só esse 0,4 é o dobro do Brasil, né? É meio bizarro isso. É difícil entender a dimensão.
Aliás, antes que eu me perca na resposta, o Alibaba, que é o maior varejista do mundo, vai entrar no Brasil pesado ano que vem e vai trazer uma revolução aqui. É um modelo de comércio digital que incluiu as pessoas. Na minha opinião, o Jack Ma precisava ganhar o Prêmio Nobel da Paz, porque o que esse cara fez de inclusão de pessoas com a criação dessas plataformas, né? O fim do cartão de crédito, né? O pagamento via o Alipay lá, são coisas revolucionárias. Sim. Mas voltando à nossa história, essa turma, para a sorte do Brasil, essa turma precisa de comida. E é o que nós sabemos fazer, para a sorte. Senão nós estávamos descartados no mundo do futuro. Como o chinês precisa de muita comida e está buscando aqui, né? E ainda mais agora com essa briga lá deles com o Trump e com o problema grave que eles estão tendo sanitário, com a incidência da peste suína africana que está dizimando o plantel de suínos da China, que produz 50% do suíno mundial, vai precisar comprar muito do Brasil. Nós temos muita oportunidade de nos inserir por isso daí. Aí você fala maltos, tal, a agricultura consegue, com tecnologia, com a inovação, ela consegue abastecer a demanda mundial sem destruir nada. Simplesmente aplicação de mais pacotes tecnológicos, gestão por metro quadrado e outras coisas que aí estão. Então, para o Brasil, Eu viajo bastante o mundo, chance de falar em diversos lugares. Não temos outra chance. A chance de inserção do Brasil no mundo é via agronegócio, como o vendedor de comida, o cara que põe, e é um posicionamento lindíssimo. Agro e carbono, tá? E aí a gente entra no triple P lá da sustentabilidade que você falou.
Se não tiver lucro, não para de pé. Se não tiver produção, as pessoas não comem. E se não cuidar do planeta, mais pra frente não vai ter planeta. Exatamente. É isso?
Então, isso daí é um conceito muito legal, né? Que sustentabilidade são três P's, né? Profit, planet e people. Então, seria lucro, planeta e pessoas. O que as pessoas têm que entender é que se não tem lucro, os outros dois caem, né? Porque as empresas não conseguem ter políticas adequadas de pessoal, políticas adequadas para o planeta, se elas estão quebrando, se elas não têm lucro. Então, essas coisas têm que se sustentar de pé os três. E o que a gente tem observado muito é isso, um aumento enorme da ação das empresas no P do Planet e no P do Profit. Você pega as usinas de cana em São Paulo, que trabalho maravilhoso de reflorestamento que elas estão fazendo, que trabalho maravilhoso de acabar com a queimada. Você pega o interior do estado de São Paulo, tinha aquele problema da queimada de cana. Hoje o ar é mais limpo, porque a cana sequestra carbono e ela não é mais queimada, né? O bagaço vai para a caldeira, gera eletricidade, energia verde, né? Então, o volume de histórias que nós temos para contar, para chegar nesse público da Faria Lima, são muitas. E agora eu tenho a impressão que caiu a ficha que tem que contar essas histórias. Mostrar a fazenda, como ela é sustentável, né? Você tem regiões lá... áreas em Ribeirão Preto que estão produzindo cana há 80 anos no mesmo solo. O solo hoje é melhor do que ele era antes da cana, entendeu?
Você tem o número de quantas pessoas trabalham no agro?
No agro? Depende do recorte que você vai dar, né? Mas você pode colocar que é uns... Deve ser... Se você pegar o setor de... O antes da porteira, o dentro e o pós-porteira, deve ser uns 20... Uns 30... Talvez uns 30... Da mesma proporção do PIB. 30% do emprego do Brasil, né? Aí vem outra vez, você vai considerar o cara que está no iFood? Ele vai fazer parte do agro ou não? Porque ele está distribuindo comida,
tá,
né?
Está entregando a comida.
Então, está vendo? Se você somar, sim, é mais 4 milhões, sim, né?
Sim, você tem razão.
Entendeu? Então, essa aqui, por isso que eu falei com vocês, a gente brincou aqui, você tem, depende do recorte que você dá, mas o cara do iFood é do agro.
Do bate-pronto eu te responderia que sim.
Porque ele está transportando uma comida que você... Óbvio, o restaurante, sim, é do agro? Eu acho que é também, né? Porque é onde a gente come comida, é a ponta final.
Sim.
O supermercado que vende produto alimentar também é do agro? Eu considero que sim.
Faz, né, sentido.
Então, aí você tem muito mais gente envolvida. E essa história da sustentabilidade, para mim, é primordial. De tudo que ficou dessa crise, o Brasil levou um susto que faz com que o atual governo preste mais atenção nessa área. Por outro lado, pode desmatar na Amazônia? Pode. Quem tem fazenda lá na Amazônia pode desmatar 20%. Está previsto no Código Florestal. Então, o que a gente tem que fazer agora é mecanismos criativos de crowdfunding para que um europeu possa pagar para o cara não desmatar aqueles 20% e produzir, que ele tem direito.
Fala, nem desmatar os 20%, é isso?
Nem desmatar os 20%. Tá. Fala, se vamos pagar por serviços ambientais, você mantém aí os teus 20%, mantém os teus 80%, que isso é por lei, né? Se, sim, você não mantiver, você vai ser preso, e é o que precisava acontecer com essas pessoas que não mantiveram. E os seus 20% nós vamos pagar. É para você manter, entendeu?
Vou fazer uma pergunta treta. Você está de acordo com esse 20-80? Tem algum critério? Alguém inventou um parede?
Isso foi desenhado com anos de negociação de cientistas e tal, porque você tem áreas lá da Amazônia que podem ser produzidas. Então, voltando a esse tema, lá vivem 20 milhões de pessoas. Lá a sociedade brasileira tem um pré-sal lá embaixo de minerais, de biodiversidade, de tipo naturas da vida, que vai descobrir uma essência, vai descobrir um medicamento e tal. Isso precisa ser explorado,
uhum,
de maneira sustentável. Então, o recado para a Amazônia é isso. Vamos aplicar a lei, vamos tentar extrair lucro daquilo. Se tem minério, pô, vai precisar estragar um pedaço dela pequeno para tirar esse minério? Vamos estragar. Sabe? Não pode também ser assim radical, falar a Amazônia é intocada, a Amazônia é um... É uma coisa que tem que ter governança mundial. É nada, meu. A Amazônia é nossa. É da nossa sociedade. Ela tem que ser geradora de valor para o Brasil e para os outros países que têm pedaços também. Sustentabilidade envolve isso lá também. Você trabalhar com esse conceito de que tem muita riqueza. Vamos ser espertos. Vamos explorar de maneira que ela se perpetue. Ah, dá para fazer isso? Dá. Já chegaram a acordos, né?
20% você está de acordo.
20% é possível. Talvez, eu acho que não precisa. O cara, você tem que entender que está na lei, o cara pode, mas não precisa. Nós temos, o Brasil tem 160 milhões de hectares de pasto e para abastecer o mundo com comida nos próximos 10 anos, nós vamos precisar de 10 milhões de hectares só.
Uau,
só 10. Pega da pastagem, entendeu? E outra coisa legal, ambiental, para a gente estimular o cara da Faria Lima a contribuir e o cara lá de Paris a contribuir, é que você tem nesses 160 milhões de hectares de pastos no Brasil, você tem uns 30 milhões, talvez uns 20 milhões, que é área degradada, que não serve para agricultura. Por que não trazer isso de volta como uma floresta, né? É, pegar recurso internacional para você reconstruir mata em áreas que não servem para agricultura e que hoje estão degradadas. O Brasil conseguiria colocar 15, 20 milhões de hectares de mata a mais no mundo só nessas áreas.
Interessante. E aí a pergunta que me vem é desinformação? Qual das partes? A que diz que a Amazônia é o pulmão do mundo ou a que diz que a Amazônia não é o pulmão do mundo e que são os oceanos? Uma das duas não está falando a coisa certa.
É, eu acho que a pessoa precisa estudar um pouco mais, né? Do que eu lembro de engenharia agronômica feita de 87 a 91, uma floresta estável não é pulmão do mundo. O que é pulmão do mundo é floresta em crescimento, né? Que você tem sequestro de carbono para transformar em energia para a planta. A cana é pulmão do mundo, porque ela vai crescendo, ela sequestra um monte de carbono e transforma isso em energia. Lógico que depois, quando o etanol é queimado, ele devolve um pouco do carbono, né? É, então, essa conta, quando você faz do etanol vis-à-vis a gasolina, o etanol polui 18% do que polui a gasolina, porque ele tem toda a conta da cana.
Nossa,
crescendo e sequestrando, né? Eu sugeri que isso fosse escrito nas bombas de etanol nos postos, tal, para que as pessoas pudessem conhecer, né? Enquanto você está abastecendo, você descobre isso e, de repente, você passa até a abastecer só com esse produto, que é o meu caso, independente do preço dele. Né?
Sim.
Então, você vê como a gente tem a oportunidade de comunicação usando postos, usando... Então, não é a Amazônia, não é o pulmão do mundo, só que se você destruí-la, ela interfere no regime hídrico do Brasil e você pode transformar regiões produtoras do Brasil em deserto. Então, o que você tem que entender é que tem outras atividades que são mais interessantes para sequestrar carbono do que uma floresta estável, né?
Pergunta difícil agora. Por que que o alemão tem que investir, então, nesses 20% da Amazônia para preservação, se não faz diferença na vida dele?
Porque pode. Ah, se não faz? Não, faz. Porque ele vai se sentir bem, né?
Ele vai se sentir
bem.
Vai,
ele está dando a contribuição
dele.
Está ajudando
o Brasil, mas não tem...
Não, está ajudando o planeta. Está ajudando o planeta, porque pode ajudar a não interferir na produção de alimentos, mudar regime hídrico... eu acho que...
Então, a preservação da Amazônia é importante.
Super.
Tecnicamente, cientificamente...
Super importante, super importante. É uma reserva, né? É uma reserva, é uma coisa que você está vendo, que você fica tranquilo que ela está lá, igual uma praça na cidade, né? É uma coisa que tem esses benefícios que você vê. Não pode dizer que a praça está sequestrando o carbono e tal, mas ela pode ajudar a redução da temperatura, porque o ar quente entra ali... Ela está mais fresca, tem uma série de coisas que podem acontecer. Sim, né?
Minha esposa é arquiteta e estudou urbanismo e as praças fazem com que as pessoas nas cidades interajam também.
Lógico.
Através das interações saem inovações, saem uma qualidade de vida, né? Então...
Mas é isso, tem que ter equilíbrio, né? E tem que ter ciência. A pessoa, quando ela não sabe um ponto, ela procura entender um pouco mais, né? Antes de você emitir uma opinião. Agora nós tivemos um vídeo que viralizou com pessoas que eu também acho muito legais, são influenciadores, né? Como a Bela Gil, o Fábio Pochá, né?
Eu não vi esse vídeo.
O outro rapper lá, estavam falando de agro. Eles falaram uma sequência de bobagem sem tamanho. O vídeo viralizou.
Eu vi uma crítica do vídeo, mas eu não vi o vídeo.
Assim, sabe? A coisa falando que é o esterco da vaca que está em Goiás, que veio parar no Rio aqui em São Paulo, sabe? Se uma vaca fizer cocô lá na Paulista, imagina que não tenha prédios em São Paulo, seja um pasto até chegar no Rio Tietê, né? Você acha que o cocô vem rolando lá de cima e vai parar no rio, pô? Assim, que a raiz da soja que a raiz da soja plantada no Centro-Oeste trouxe seca para São Paulo. Então eu acho assim, poxa, se eu for falar da área deles, eu preciso me preparar um pouco, né, para falar, senão eu acabo dizendo uma sequência de bobagem que até te põe contra eles, né?
A Anitta também gravou um vídeo meio esquisito.
Ela, e tem uma menina do Sul lá que é uma graça, ela reagiu com, cantando a música da Anitta com um contraponto, ficou sensacional, a filha de um produtor lá, não lembro o nome agora, lá do Rio Grande do Sul. É interessante que hoje você tem chance de reagir, né? Porque antes só eles tinham acesso à mídia. Hoje, como cada um tem o seu canal,
sim,
e se isso viraliza, você tem praticamente uma rede de TV junto com você, né? Antes era só o artista que conseguia falar e fazer o estrago. Agora a gente reage e faz um estrago também para ele, né? Que foi o que aconteceu. Esse vídeo dessas cinco pessoas que participaram desse programa lá do Fábio Pochá, tem 31 mil visualizações só no meu LinkedIn, 31 mil.
O Fábio Pochá foi atrás de você, não?
Não, não foi. Se ele me convidar, eu vou lá prazer e eu vou convencê-lo, né? Que tem pontos que ele errou lá com elegância, vamos ficar amigos e depois vamos tomar uma cerveja juntos, que é do agronegócio, né?
Adorei. Ou seja, se tiver alguém escutando que conheça essa turma, né, influenciadores...
É...
Pode entrar no Doutor Agro, pode me mandar um e-mail, deixa o meu e-mail na abertura e no final do programa, que é podcast@init.com.br. Eu faço contato com o Marcos para que o Marcos dê uma palestra, dê uma aula, discuta com dados e fatos, né? Antes da gente começar a gravar, eu estava mostrando para o Marcos uma pirâmide de Graham. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, rapidamente, dando um Google. Que fala sobre o método Graham para bons debates na internet e na vida. Quando você dá um Google em pirâmide de Graham, ele vem. E ele fala sobre refutar o ponto central ou sobre ficar falando mal simplesmente da pessoa. Então tem um ataque puro, né? Que fala, soa como algo assim, você é um porco fedido. Tem o ad hominem, que tem muita gente que critica o ad hominem hoje, que está atacando as características ou a autoridade da pessoa sem mencionar o argumento. Tem uma resposta ao tom. Todos esses você tem que desconsiderar quando fizerem. Tem a contradição, que estabelece um caso contrário com pouco ou nenhuma evidência. Esse também não tem muita validade. E tem o contra-argumento e a refutação, porque suporta com evidência. O que você está falando é que, como você é o doutor agro, você estuda isso mais de 30 anos, você tem as evidências.
É, né? Mas é super difícil, né? Você vê que tem coisa que você perguntou aqui que eu devo ter errado na resposta, porque tem que não dá tempo de ver, né? E então imagina quem não estudou o assunto, né? Por isso que é importante a gente estar junto para aprender uns com os outros, né? E não rotular a pessoa, ofender a pessoa. Eu coloquei lá no LinkedIn esse post com o vídeo dele sem ofendê-los. Eu só estava perguntando para as pessoas como é que eu faço a cultura da produção chegar na cabeça dessas pessoas para elas não errarem tanto conceitos básicos quando elas estão falando, porque elas são influenciadoras, são pessoas de sucesso,
sim,
na sua carreira, e as pessoas que a gente admira, mas ali nesse caso elas prestaram de serviço, porque elas disseminaram informações erradas. E aí eu estava perguntando lá como você fazer o conhecimento chegar na cabeça dessas pessoas. E tem 400, 500 comentários lá, talvez até mais, né? E alguns comentários as pessoas são muito agressivas.
Isso tá no YouTube?
Tá no LinkedIn, com o meu nome.
Tá.
É divertido você olhar lá, porque começa um debate de alto padrão entre pessoas. Na tua página, aquele espaço do LinkedIn é meu, né?
Uhum.
E é super legal você, pessoas se dedicando às outras e explicando tal. Tem aqueles que entram xingando, né? Que aquele entra na parte de baixo da pirâmide que você explicou. Aí, paciência. Ali com aquela pessoa não dá para discutir, né? A pessoa te chama de merda, te chama de idiota. Não dá, né?
Você está no ponto
não,
muito baixo.
Não, aí não dá. Ele não abriu uma chance de você dialogar. Porque você tem que dialogar com a pessoa com a ideia dela, né? Falar, meu, você está errado em dizer que se parar de comer carne, eu ajudo a preservar a floresta. Não é verdade isso, sabe? Que o cocô vem de não sei aonde e vai parar na água do paulistano. Não. Não é verdade.
E o tal do gás metano das vacas? Porque essa é antiga.
Então, mas você tem que considerar... uma vez eu fui pegar a minha filha na escola, quase que eu voltei para conversar com a professora. Ela entrou no carro, ela tinha... E os professores de geografia também precisavam, né, das nossas escolas de ensino médio, precisavam ter um pouco mais de conhecimento, porque eles são propagadores também de informações equivocadas. Ela entrou no carro, ela devia ter uns 10 anos. Ela falou assim, pai, eu fui buscar na escola, né, aquela bênção, o dia que você consegue levar ou buscar o filho, né, um momento inesquecível. Fui buscar, ela falou, pai, eu vou parar de comer carne. Falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? A professora falou que o pum do boi está ajudando a...
destruir a camada de ozônio.
Camada de ozônio e mais o aquecimento global, a invasão de oceanos e coisas do gênero. Bom, eu gastei o trajeto inteirinho até em casa para tentar argumentar. Para uma frase que a professora falou, eu precisei de 20 minutos de argumentação para trazê-la à neutralidade outra vez, né? E hoje você pega trabalhos da Embrapa, que é uma pérola que o Brasil tem, empresa de pesquisa agropecuária, tem já o boi carbono zero, que é o crescimento da pastagem que sequestra carbono, e o boi integrado com a floresta também plantada, você consegue neutralizar a emissão do que o boi causa, né? No ambiente. Então, tem ciência, tem tecnologia que vai permitir as pessoas se alimentarem com aquilo que elas quiserem. Sabe, você pode ter uma postura vegetariana, legal, mas não joga contra o outro setor, né? Não seja contra a carne. Você é vegetariano por princípio, porque você gosta dos vegetais, te fazem bem e tal, mas não precisa detonar o outro setor, né? Porque lá tem gente trabalhando, gente séria, gente com certificado internacional, né? Gente fazendo coisas lindas ambientalmente, que é a economia circular. Então, por exemplo, hoje num confinamento, a pessoa entra lá, vê aquele monte de esterco, né? Acha que aquilo vai para o rio e vem beber aqui em São Paulo. O esterco é extremamente valioso, ele é tratado e ele volta para fertilizar a cana e fertilizar o milho, que é usado pelo boi para comer. Circuito fechado, economia circular, coisas lindas.
Ou vai para o nosso carro, ou vai para o boi, ou vai o milho para a nossa boca em São Paulo, na praia.
Aí você pega aqui, por exemplo, tem um confinamento que eu visitei há uns 15 dias em Barretos. O boi come 10 ou 12 resíduos que seriam problemas ambientais. Ele come e transforma em carne. Transforma em esterco, que é transformado em adubo e vai para a planta comer e gerar comida para a gente. Entendeu? Isso a pessoa aqui não sabe. Então, mas ela não sabe por quê? Porque nós não contamos a história. Você precisa contar essa história, né? Porque depois que a pessoa ouve essa história, ele reduz um pouco a agressão que ele tinha em relação a essa atividade, né?
Marcos, obrigado por estar com a gente. Obrigado por estar fazendo esse trabalho de desmistificação e de informação. E a pergunta que fica é, em adição ao LinkedIn, para as pessoas anotarem, aonde elas te encontram? No YouTube? Aonde mais? Num site que chama Doutor Agro.
Doutoragro.com.
.com. Aonde mais?
Interação técnica no LinkedIn com o meu nome, né? Marcos Fava Neves. Aí adiciona lá. Temos 25 mil pessoas dialogando e com quem eu compartilho informação todo dia. O que eu acho que vai acontecer no mercado, onde eu estou operando, o que eu estou fazendo, né? Alguma crítica. Hoje, por exemplo, tem uma crítica lá que eu acho que o governo está falando muito. Precisa falar um pouquinho menos e, né? E falar só o que precisa. Não gerar polêmicas com Bachelet, com outras coisas mais. Não é necessário, né? E no site, então, Doutor Agro, tudo gratuito, uma coleção de vídeos de todas as viagens que eu faço e modelos de negócio interessantes no YouTube com o meu nome. Tem um canal lá. E,
o canal está em Doutor Agro ou Marcos Fava Neves?
Não, está Marcos Fava Neves, o canal do YouTube. Tem um monte de filmes, tudo que eu vi na China de interessante, postei lá. E com isso a gente pode interagir diariamente, né? A minha missão como educador é criar oportunidades às pessoas. Então, lerem essas coisas, verem modelos de negócios, tomara que seja criada oportunidade para quem viu, né?
Maravilhoso. E a gente não explorou tanto isso, mas é importante falar que o Marcos também tem skin in the game. Ele tem uma consultoria. Conta rapidamente, um ou dois minutos, só para saber que você não é apenas um estudioso, que já é interessante, mas você também faz e está produzindo, né? Fazendo as coisas acontecendo.
Eu tenho, há 15 anos, montei com ex-alunos, uma consultoria chamada Marquestrat, com K, e que hoje é uma das mais fortes em projetos na área de alimentos e agronegócios, né? Marquestrat.com.br, conheçam, é um grupo de jovens, é um ambiente completamente moderno, com inclusão, né, que dá oportunidades para muitos estágios, para pessoal que está fazendo pós-graduação também, e hoje ela se especializou no agronegócio. E também startups que eu estou investindo e também gosto de recomendar e operar no mercado. Então, aquilo que eu estou falando, eu também estou sofrendo, né? Eu perco, eu ganho, eu erro, acerto. Esperar
no mercado, mercado futuro, das commodities agrícolas. Das commodities, agrícolas.
Né? E então, as pessoas ficam sabendo. Eu tenho um talvez seja interessante concluir com isso, eu tenho um artigo mensal que chama Agro 30, que resume o que aconteceu naquele mês e os 5 principais pontos que eu acho que você deve monitorar no mês seguinte. Então, o que eu tenho que olhar para saber para onde vai parar o meu preço e quais são as variáveis macroambientais que podem interferir no meu negócio. Né? Isso é uma análise gratuita e que a pessoa tem o que eu acho que vai acontecer com o câmbio, o que eu acho que vai acontecer. Né? Então, espero que isso também possa criar oportunidades para que as pessoas façam melhores negócios ou errem junto comigo.
Que legal, porque o que você está recomendando, você está fazendo no teu portfólio pessoal.
Posso contar uma última historinha?
Claro.
Eu estava pedalando uma vez na academia, entrou um senhor aposentado do Banco do Brasil e perguntou para mim, professor, o senhor sai às vezes na televisão e tal, né? O senhor acha que eu deveria comprar essas ações aqui e tal e investir nisso? Né? Eu falei, olha, eu se fosse o senhor faria isso, né? Aí deu uns 3 ou 4 meses, foi tudo para baixo, né? Deu uns 3 ou 4 meses, esse senhor aposentado entrou outra vez, ele chegou para mim, eu estava pedalando lá outra vez, falou, professor, eu perdi tudo. E eu falei para ele, eu também. Eu também.
Essa é perfeita.
Ué, o senhor perguntou, eu falei o que eu faria, eu fiz, eu perdi, e o senhor também perdeu, né?
Muito bom. Marcos, super obrigado, a conversa foi excelente. Não sei nem como terminar, a vontade era de continuar, mas vamos encerrar por aqui, porque era o combinado, é mais ou menos o tamanho do episódio, você tem compromisso, eu tenho compromisso, mas pra frente a gente vai voltar a conversar com certeza aqui no canal.
Tamo junto, sucesso pra todo mundo aí, vamos criar oportunidades às pessoas, essa é a nossa missão.
Boa, tamo junto. Abração.
Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira, JT Entrevista Sede por Saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só pra mim, através do e-mail podcast@init.com.br. Inclusive, esse podcast é patrocinado pela Init, empresa da qual eu sou sócio, e espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado!